Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Estamos de volta, essa é a mesa quadrada do Fórum Chaves, mais uma vez aqui com uma edição super especial de Natal. Eu sou o Eco, estou aqui com o Salles.
Olá a todos.
Com o Borges.
Boa noite aí, pessoal que tá ouvindo aí esse podcast, a gente é um especialista de Natal.
Bom, para dar início a essa edição do nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre os episódios especiais de Natal. Natal e fim de ano, né? É, como vocês já devem saber, o Chespirito gostava muito de criar episódios especiais para comemorar a chegada do Natal, a chegada do a virada de ano. Então a gente teve vários episódios, principalmente de Chaves, focados nesse assunto, né? A gente teve Chaves em 1973 e 74. O episódio A Festa da Amizade, da Pichorra, em 1973. A gente teve em 73 também o episódio especial de Natal. Em 1974, a gente teve um especial de Ano Novo. Em 1976, tivemos um remake do episódio da Pichorra, dessa vez em duas partes. A segunda parte é um perdido mundial, inclusive. Ainda em 1976, tivemos o episódio de Ano Novo também. E em 1979, nós tivemos aquele episódio especial, aquela saga especial de Natal na Casa do Senhor Barriga, que todo mundo lembra. Em Chapolin não tivemos episódios especiais, e no programa Chespirito também tivemos, em 1981, um episódio especial de Natal.
É pra perceber que é muito importante esse tema aí de fim de ano, de Natal, pro Roberto Bolanhos. Principalmente, acredito eu, porque ele era uma pessoa muito católica, né? Então todos os episódios que tratam do Natal, você vai ter uma aura, assim, desse espírito cristão, né? E, inclusive, o episódio mais famoso de Natal, depois dos hóspedes do Senhor da Barriga, acredito que seja essa aí da Festa da Amizade de 73... Não, Natal Noite de Paz, 73, que tem um final muito bonito, né? Que o Chaves, ele ganha um carrinho e... Ele é um carrinho lá do, sei lá de quem, acho que do Senhor Barriga. E ele não fica com o carrinho. Ele vai lá e dá o carrinho pra um inquilino, pra um hóspede, filho da zeladora, que tem condições piores do que ele. Então esse sentimento de doação, esse sentimento de estar junto com o próximo, né? Porque todos os episódios eles se reúnem na casa da Dona Florinda, na casa do Senhor Barriga, e compartilham a ceia, essas coisas. A Dona Florinda, que não gosta de se misturar, ela cede, né, nessas atas especiais, e se junta com quem ela não gosta, com o seu Madruga, com a Dona Clotilde, enfim. É uma data muito especial e que gerou muitos episódios interessantes, acredito eu, na obra do Chespirito.
É, na verdade, é um reflexo da vida real mesmo, né? Porque todo mundo que não se gosta chega no Natal e tá se amando.
É meio que hipocrisia isso daí, né?
É. Mesmo sendo uma falsidade, a gente se ama no Natal.
É, só no Natal, né? No resto do ano a gente se mata, se estapeia, mas no Natal é só alegria. Tem que ter aquele sentimento de prosperidade, de compartilhar com os outros.
É, legal. Mas, Borges, você comentou aí sobre dois episódios, né? O da Natal na Casa do Senhor Barriga e o Natal Noite de Paz. Qual o episódio preferido para você com esse tema, envolvendo esse tema de fim de ano, Natal?
Cara, eu vou ter que dizer, assim, que eu vou preferir os Hóspedes do Senhor Barriga, porque é aquela saga que a gente cresceu assistindo, né? Sempre passa no final do ano do SBT. Esse de Natal, Noite de Paz aí, ele estreou só em 2014, né? Então, ele é um episódio muito recente. E não tem essa memória afetiva tão grande quanto esse do Senhor Barriga, que esse quatro partes assistindo a semana toda, né? Esperando passar esse episódio assim tão especial e num cenário diferente, né? É difícil eles saírem da vila e quando saem é sempre um episódio especial. E eu gosto bastante desse da Casa do Senhor Barriga.
É legal, inclusive porque esse episódio tá tão criticada, né? Que divide tanto os fãs da temporada de 1979. E realmente é um roteiro, apesar de reciclar piadas, claro, mas é um roteiro bem diferente. E talvez se a temporada de 1979 tivesse mais episódios diferentes, assim, cenários diferentes, com temáticas diferentes, poderia ter sido até melhor, né? E pra você, Salles?
Ah, eu compartilho da mesma opinião que o Borges. É inegável que os Hóspedes do Senhor Barriga é uma saga clássica e também adorada por muitos e por mim também, apesar de não ter o Kiko, e também não ter o Seu Madruga. É uma saga que traz muita nostalgia e eu gosto dela. Apesar de eu achar os roteiros anteriores de fim de ano bons, como Natal no Rite de Paz e Feliz Ano Novo, acho eles excelentes, mas nada supera o Hóspedes do Seu Barriga.
Eu tava revendo umas partes desse episódio, né, antes de gravar o programa. E ele é o último, essa saga aí, é a penúltima episódio, assim, da série. E eu acho engraçado que eles reformam toda a vila, o seu Barriga lá, reforma toda a vila, dá um barril novo, todo chavoso pro Chaves, todo amarelo.
Barril dourado.
É, um barril dourado, muito louco. E a série tinha sido cancelada, né, então eles montaram todo o cenário novo, assim, pra uma série que já tava fadada ao fim, né, desde... Acho que o X-Brito já devia saber dessa notícia, mas, sei lá, enfim.
Não, mas será que já tinha sido cancelada? Porque isso, eu acredito que foi... Não tenho a data certa aqui, você pode já até me confirmar se você souber, mas o episódio da Máquina de Lavar aconteceu foi transmitido, né, em 1980, foi em janeiro, né? Foi já logo na primeira semana de janeiro?
Cara, eu não sei dizer. Eu sei que, sim, você vai ter Os Hóspedes do Senhor Barriga, e logo em seguida vai ter um último episódio, que eu acho que é até um episódio meio que extra, que é esse da Máquina de Lavar, que é transmitido em 1980. E depois disso, a série parece que é cancelada, não sei.
Foi transmitido no dia 7 de janeiro.
Faz tanto tempo, né? Eu não lembro. É, vale destacar, claro, você falou que a série foi cancelada, mas é claro que a série continuou, né? Pra quem não sabe, Chaves continuou sendo gravado e virou um quadro do programa X-Pirito a partir de 1980, né? Inclusive, continuou com aquele cenário mais remodelado, digamos assim. Mas claro que perdeu o destaque dos tempos áureos, né?
É, a série foi deixada de lado, né? Não teve mais roteiros inéditos, você deve ter mais que 5, é muito roteiro inédito em 15 anos. Foi, sei lá, foi focada em outros quadros na fase pós-1980. Ainda vai ter um episódio de Natal em 81, de 40 minutos, que foi dublado pelos DVDs da Amazonas Filmes, quem quiser assistir. Inclusive tem no YouTube, mas é aquela coisa, né? Perde muito da magia dos tempos áureos da série.
E até chama atenção, porque não sei se existe algum motivo para isso, né? Mas por que será que Chapolin não teve nenhum episódio especial de Ano Novo, de Natal?
Boa pergunta, né? Porque teve de Acapulco, apesar de ter sido um episódio só, não ter sido dividido em três partes como em Chaves, não teve nada semelhante.
Eu acho que Chapolin sofre um pouco com isso, porque eu acredito que não exista nenhum episódio especial. Não tem, além do de Acapulco, né? Você não vai ter nenhum episódio... Nossa, esse é o episódio especial de Chapolin, que nem o Chaves e Acapulco, que nem o Chaves na Casa do Sr. Barriga. Parece que não tem aquele destaque tão grande quanto a outra série.
Chapolin é sempre deixado de lado, sempre é deixado para escanteio, coitado.
É, mesmo que tenha feito sucesso antes do Chaves.
Sim.
É, realmente.
Talvez seja por conta do próprio personagem, né? Ele já tá, se a gente for pra pensar, é sempre um episódio especial, porque ele tá sempre em um lugar diferente, sempre num cenário novo, resolvendo novas situações. Não tem aquela repetição do Chaves, e quando o Chaves acontece algo diferente, um pouquinho diferente, a gente já fala, olha, esse aqui é um episódio especial. Mas talvez pudesse ter sido feito um episódio especial de Natal, assim como foi com Chaves. Eu não sei se tem um episódio especial de Natal do Chapolin no desenho animado, mas é algo que a gente pode procurar também.
É, uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu comecei a criar umas teorias da conspiração, é porque a gente não teve nenhum episódio especial da série Chaves nos anos de 77 e 78, né? Seria por conta do clima do elenco? Vocês acreditam nisso? Porque, para quem não sabe, já foi até comprovado através de algumas matérias postadas pelo blog Latitiarra, que a briga entre Roberto Bolanhos e o Carlos Villagrán começou já em 1976. E em 77, 78, ela se agravou, né? Vocês imaginam que pode ter sido um dos motivos para não ter um episódio especial, assim, porque o elenco não estava em um clima tão legal?
Eu acredito que não, porque em 75 não tem especial. Em 77 já tem eu considero meio que um especial.
É, mas é que esse episódio da aula de canto, ele foi criado para promover o disco, né?
Ah, isso eu não sabia.
É, e o de Acapulco foi para promover o hotel lá da Televisa, sei lá.
Então ele deve ter pensado, vou deixar de escanteios especiais, eu vou ganhar mais dinheiro promovendo o hotel e promovendo meu disco.
É, por isso.
Eu acho que é uma suposição válida. É, eu nunca tinha pensado nisso. E realmente, né? Como é um clima, ó, Natal, a gente pode pensar nisso, né? Natal é uma festa de confraternização e amizade entre as pessoas, né? Que as pessoas se reúnem, compartilham, sei lá, experiências, compartilham amizade com os outros. E nesses anos específicos não teve. Só vai ter quando Carlos Villagrán e o Ramon Rodríguez já estão fora do elenco. Então, eu acho que é válido isso. Mas pode ser também que, sei lá, talvez ele não quis reprisar outro roteiro, né? Ele não quis fazer um roteiro inédito de Natal nesse meio tempo, já que é bem a cara do X-Espírito fazer isso.
Além desses episódios de Ano Novo e Natal, a gente tem os episódios focados na amizade, né, na festa da amizade, que são os episódios da Pichorra. A gente tem duas versões, em 1973 e em 1976, sendo que em 76 são duas partes e a segunda parte é um perdido mundial.
O X-Peter, ele sempre faz um episódio de pichorra, que uma tradução péssima, né? Péssima, né? Pichorra, que
A palavra
seria
inventada, né?
pinhata.
Acho que não, na época, eu imagino que não tinha muito como traduzir. Talvez essa palavra não era usada aqui no Brasil.
Ah, mas ele podia ter substituído por pinhata aí, e fica aí minha crítica ao Marcelo Gastaldi, aí, se ele estiver ouvindo o nosso podcast.
Tá ouvindo o podcast lá no céu, saudoso.
Saudosa dublagem maga.
Não, mas até aí não dá para saber quem foi que traduziu, né? Se foi o Marcelo ou se foi outra pessoa.
Bom, então fica a minha crítica aí a toda a saudosa dublagem maga. Não vou focar só em uma pessoa, então. Então todos recebam minha crítica. Nelson Machado, Carlos Seidel, todo mundo. Tome minha crítica aqui.
Um abraço pro Nelson Machado.
É grande amigo.
Um grande amigo nosso. Um amigo seu, no caso. Esse episódio aí da Pinhata, que tem várias versões, ó, em todos os anos praticamente você vai ter um episódio da Pinhata.
Pinhata nem é tradução aqui no Brasil. Eu nunca vi nem matéria na televisão, nem mídia impressa, nem digital falando sobre pinhata. É tipo, é meio difícil. É meio difícil ter isso no Brasil. E eu não sei por que cargas d'água foram traduzir pichorra, porque eu também eu nunca vi uma pichorra ou algo semelhante a uma pichorra por aqui,
Pois é.
nesse tempo de
Será que
vida.
é algo, será que é algo típico no México, esse negócio de estourar pinhata no final do ano?
Ah, parece que é tipo
Sim.
tradição mesmo.
Sim, é uma tradição ali. Você tem lá, acho que todo fim de ano, né? Todo fim de ano estouram a pichorra, fazem a siesta, sei lá como é que fala.
Aliás, toda essa questão de pichorra, eu não sei vocês, mas eu andei reparando, eu não sei se costumava ser até, digamos, comum aqui no Brasil, mas eu já vi em alguns lugares usar esse tipo de artefato, né? Usar uma pichorra, uma pinhata, no caso, em festas. Eu não sei se foi por influência do próprio Chaves que isso aconteceu, não sei se vocês já repararam nisso.
Ah, bem lembrado, sim, eu me lembro. Se eu não me engano, chamava de balão gigante. Você pegava um balão, enchia de bala, de chiclete, de pirulito, prendia, né, no alto. Eu não sei como que estourava, agora não me lembro. Não sei se alguém ia lá com um porrete bater.
Eu lembro da minha festa de uns 6, 7 anos, que era minha mãe, que ela enchia tudo de bala e as crianças ficavam tudo embaixo. E daí ela ia com uma agulha ou com um, sei lá, um negócio quente lá e estourava e a gente se matava em cima dos doces que caía.
Bexigão, lembrei o nome. Era
Isso mesmo.
Bexigão. É a versão pobre da pinhata aqui no Brasil.
Então, mas acho que não tem também, não foi inspirado em Chaves, né? Acho que foi tipo uma tradição que acabou chegando aqui, né? Mas acho que não tem nada a ver com a série também.
Não, mas se assemelha, né? Meio que mais ou menos a mesma coisa. Ah, e um outro episódio de Natal que tem, que a gente esqueceu de comentar, que são os especiais de Natal de Chaves, produzidos pelo SBT, né? Que o SBT fez lá com um grande elenco, né? Teve os caras da Praça é Nossa, Lívia Andrade, Carlos Alberto, que foi um sucesso na época.
que o cara que fez o Kiko, acho que ele gerou um ódio no Fórum Chaves. Acho que foi ele. Era o cara.
Foi o Zé Américo. É o Zé Américo.
Isso. Nossa, o pessoal odiou o Zé Américo. Acho que nem foi tão ruim assim, mas a galera, tipo, toda a raiva que a galera teve, acho que descontou nesse cara.
É porque sempre que ele ia fazer uma piada, que ele ia fazer uma frase de efeito, ele olhava diretamente pra câmera, assim, aí o pessoal meio que se irritou com isso, que ele tava muito num clima pra ser nossa dentro do Chaves, e o pessoal, não gostei disso.
Aquele especial foi puro pra ser nossa, porque se vocês puxaram pela memória, não sei se vocês viram recentemente, eu não vi, mas eu lembro muito bem, porque teve muita piada interna, teve muita citação de piada interna, muita citação sobre pra ser nossa, muito, como posso dizer, a pessoa errava e deixava o take errado lá e fazia alguma brincadeira, tava mais pra ser nossa do que Chaves, era tipo uma pura paródia, só que muito mal feita.
Mas isso é, eu acho que isso é normal, né, porque é assim, eles reuniram um elenco praticamente da Praça Nossa inteira para fazer uma releitura, uma homenagem. É, não esperava que eles fossem incorporar a direção do X-Pirito e fazer o negócio 100% igual, eles fizeram do jeito deles. E eu acredito que a galera que é fã de Chaves acabou não entendendo qual era a ideia do negócio, que era eles atuarem como se estivessem na Praça Nossa, mas fazendo uma homenagem para Chaves.
Não, eu até entendi, tudo bem você ter feito a homenagem, você não, né, eles terem feito a homenagem e tal, só que eu acho que eles exageraram muito, porque em vez de ser uma homenagem não fazendo tudo igual, eles tentaram puxar muito, muito humor da Praça Nossa, e isso meio que se desencadeou nesse ódio tremendo que a gente teve nos fóruns, só que agora já foi, né? Não tem muito o que reclamar, mas eu acho que eles poderiam ter feito uma coisa muito melhor.
Mas também não daria pra esperar algo tão bom assim. Eu não esperava.
Eu confesso que eu até gostei um pouco. É, não achei tão ruim, eu achei bastante interessante, né? Todo aquele pessoal voltando a valorizar um produto da emissora de tanto tempo assim, que foi o Chaves. E eles fizeram isso por mais de um ano, né? Eles fizeram uns 2, 3 anos desse especial, não foi? Alguma coisa assim?
Não, foram 2 especiais, foi um em 2011, não é? E depois outro em 2012. Aí eles queriam fazer uma série, pelo visto, uma série de especiais, acho que subiu um pouco a cabeça, né? Só que felizmente ou infelizmente, não sei, não foi pra frente.
É, rendeu, né? Eu achei legal ver o Ratinho lá de Sr. Barril, o Celso Portioli de Girafales, a Lívia Andrade. Eu adorei, achei ótimo, queria que tivessem feito uma série.
É, o X-Pirito era assim também, quando via. Ele teve a mesma reação que o Borges teve agora. Ah, eu adorei. Ele olhava assim e ficava...
É engraçado que eu odiei, mas eu lembro do nome da maioria do pessoal do elenco. Eu sei quem fez o Kiko, que foi o Zé Américo, que foi a Lívia Andrade. Então, de certa forma, apesar de eu não ter gostado... inconscientemente eu me lembro de um monte de coisa, então no fundo acho que eu gosto.
Ah, o Chaves foi o Cabrito Teves, né? Eu tô dando uma olhada aqui.
O Porpetone.
Putz, ainda tem o Alexandre Frota aqui no de Kiko, ele apareceu aqui um clone do Zé Américo aqui depois.
Meu Deus.
Não lembrava do Alexandre Frota nesse especial aqui.
Caramba, eu não lembro disso daí não.
Era um pornô que você assistiu?
Porra, mano, o Alexandre Frota.
Pornô do Chaves,
não, mas tem um clássico que é aquele hentai do Chaves. Quem nunca viu aquele?
Turma da Vila.
Turma da Fales, sensacional.
Pô, eu confesso que eu gostava desse aí.
Porque é bem feitinho, mano. É bem desenhado.
Eu prestei minha homenagem a X-Pirito com aquele hentai também.
Nossa, eu não me lembro disso, mano. Ah, esse daí não foi que o Alexandre entrou de supetão? Entrou do nada lá da porta da vila?
É, eu acho que foi alguma coisa assim, cara.
Ah, não, ele não tava. Ele não foi fixo nesse daí. Ele foi fazer gracinha, e o Zé Américo entrou, também foi fazer gracinha e tal. Agora
o cara, foi igual na política, o cara entrou lá como se tivesse fazesse parte e tá lá, né?
Mas ficou bem bonito esse especial, a vila, os Os figurinos ficaram tudo muito bem feitos, o pessoal caprichou.
Sim, caprichou. A parte técnica, a parte do figurino, ficou tudo muito bem feito.
Já dá pra considerar esses episódios especiais como clássicos? Eu gostaria de rever no final do ano.
Clássicos entre aspas, eu considero clássicos entre aspas. Pode ser um clássico do SBT, né?
Bom, legal, pessoal. Além de falar sobre os episódios especiais de Natal, como a gente prometeu lá na primeira edição que a gente ia ler os comentários que vocês mandassem pra gente, a gente vai cumprir, né? Então agora vamos aproveitar pra fazer uma leitura rápida aqui, o pessoal vai comentar. E continue mandando seus comentários, beleza? Bom, lá, no episódio 1, o Gabriel Fernandes falou o seguinte: esse negócio de politicamente correto, na década de 70, as pessoas achavam graça. Era algo da época. As coisas podem evoluir e tal, mas eu não vejo necessidade em mudar uma obra. Ele comentou isso por conta daquela alteração na piada que a gente teve, que a dublagem Sons de Veracruz alterou uma piada de um episódio a pedido da Multishow, né?
Uhum. E foi exatamente isso que a gente comentou durante o episódio todo, né? Que na década de 70 era algo normal e hoje em dia não é mais.
Eu já também comentei sobre a minha opinião no episódio 1. E os tempos mudam, a sociedade tenta melhorar muitas questões nela mesma, só que, infelizmente, a Multishow tentou arrumar uma coisa que não deveria ser arrumada e levou um tiro no próprio pé.
Então, mas aí volta essa questão, por quê? Porque o que a gente está falando? É que a sociedade mudou, porém não precisa mudar a obra. Mas aí que tá, se a sociedade mudou e a dublagem atual aí precisa mudar, então fica esse impasse, né? Acho que é difícil chegar numa conclusão.
É algo bem polêmico mesmo.
A gente tem que dar a voz de fala, né? Igual o Borges comentou, tem que dar a voz de fala, porque a gente não pode falar nada.
Igual a Kefra comentou lá no encontro, tem que deixar.
foi.
Nossa, foi terrível.
A Alice em Nárnia comentou: amei a volta do podcast. E o Gustavo Gu Games comentou: ótimo. Adorei o podcast. Estou o aguardo demais.
Valeu pelos comentários. A gente também adorou que o podcast voltou e a gente também está no aguardo de mais edições.
Ah, também agradecemos muito. Essa Alice aí aparece em todos, né? Ela tá em todos.
Isso que eu queria comentar. Tinha até esquecido que a Alice, ela, em todos os episódios que tem um comentário dela, com certeza. Então, obrigado aí pela audiência, Alice. Ficamos muito felizes de ter você como ouvinte.
Valeu, a gente já tem a nossa primeira mesa quadrada maníaca.
Mesa quadrada maníaca. Já temos os Kiko Botones maníacos, agora a gente tem a primeira mesa quadrada maníaca. Ah, obrigado, obrigado. Fã da série CH4. Redublagem nunca será solução pra nada. Ainda mais quando a dublagem é excelente. Eu concordo. Mas, infelizmente, a gente...
Vou ter que discordar.
Não, calma aí. Eu concordo em certas partes, porque tem dublagem que é excelente, que não precisa mudar nada, mas infelizmente tem a maldita teia burocrática, que aí tem várias questões judiciais e tal, e tem a redublagem que serve para melhorar a dublagem, que pode ter feito uma tradução errada ou não, né? Mas, enfim, é um assunto polêmico. Eu acho que a redublagem é boa, mas tem os seus poréns. Depende muito. O Felipe já é mais radical sobre.
Eu queria comentar, mas eu tô rindo desse próximo comentário aqui. Peraí.
Tá. Mano, esse comentário...
Eu discordo. Bom, eu vou ter que discordar aqui, mais uma vez, com todo respeito. Saudosa dublagem magra. Eu tô gostando bastante dessa dublagem de Som de Veracruz, e por mim, se redublasse tudo, não seria problema nenhum. Você que gosta da dublagem magra pode assistir no SBT, pode assistir no YouTube, a dublagem não vai sumir. Então, se tiver uma outra, eu vou ficar bastante feliz.
Pra mim, tanto faz. O Anderson Franca Duarte falou assim: você já pensou se o Chaves não for o Roberto... Roberto Gamos? Você já pensou o Chaves não foi o Roberto Gamos, Bart?
Deu uma risadão, velho.
Ó, cara. Não sei se não fosse o Roberto Gamos. Como é que seria essa série aí?
Roberto Gamos. Roberto Gamos.
Ele é o irmão do mal do Roberto Bolanhos. Roberto
é tipo Gomes. Roberto Vasques.
É, o foi ele que criou a série, né, na verdade.
A versão reversa do Roberto Bolanhos. É o Roberto
Gomes. Daquela teoria de que o elenco isso. Morreu num acidente de avião, aí esse cara aí assumiu o comando.
É verdade. O Roberto Gomes, ele criou toda a série CH, mas devido a esse acidente de avião, teve que ser substituído pelo seu irmão gêmeo do mal, Roberto Gomes. Foi isso.
Aí, por vingança, o irmão do mal começou a fazer uma porrada de remake só pra sujar o nome do grandíssimo Roberto Gomes.
Brigou com o Carlos Villagrán, expulsou o Ramon Valdez da série.
Ainda chifrou o Segoviano e o Villagrán com a Florinda Mesa, ficou com a melhor mulher do grupo, segundo muitas pessoas.
Caramba! Ele fez o melhor amigo da série, corno, cara.
Meu Deus.
Ele é o irmão gêmeo do mal do Roberto Gomes. O Thiago Obi 4 comentou: essa dublagem nova sem o efeito vai ficar estranha também. Vai ficar igual a do estúdio Gábia. O efeito que eles colocaram me transportaram direto para o passado. Estou acompanhando pelo PC e não vi problemas. Na TV ainda não tive chance de ver. O que você acha aí, Eco?
Eu sou também da opinião de que não me importo tanto assim com... Acho que ele tá falando mais sobre o abafamento, né? Eu realmente não vejo assim, a diferença, né? Até porque eu não sou especialista nisso. A maioria do pessoal que reclamou é especialista em som. Alguns, alguns som, reclamaram, né? E alguns que não são reclamaram e tal. Mas, sinceramente, para assistir eu não vejo diferença. Então, eu concordo com o Thiago Obi aí.
Então, na verdade, você ainda não concorda com o Thiago, né? Porque o Thiago, ele não cagou que nem você, ele tá reclamando.
Ele falou que não viu problemas e...
Ah, não, ele tá falando não. Putz, vacilei aqui, perdão. Concordo com você, a gente concorda com você, Thiago, e nós somos grandes defensores da dublagem Soul de Veracruz.
Esse aqui é o Lucas Martins, ele comentou várias vezes e eu juntei todos em um só. O Daniel não dá. Só quando ele descongestionar o nariz. Ô, voz irritante. Aí ele comentou de novo. Chaves Chapolin, queria o Tatá. Aí ele comentou de novo. Desenho? Sucesso? Esse cara só fala besteira. Série ultrapassada? Episódios redublados? Isso é maluquice. Só se não for da maga. Esse cidadão só fala asneira. Chaves e Chapolin sempre será atemporal. Dislike é pouco. Aí ele comentou de novo. E alagar rapidinho? O problema é seu. Pelo visto, temos alguém que não concorda com nossas opiniões.
Ele ficou muito bravo. Ele deu dislike, dislike é pouco.
Relaxa aí, Lucas. Bom.
É a nossa opinião. Se você não concorda, tudo bem, né? Mas não precisa ficar tão bravo assim.
É a era da intolerância que a gente vive.
A gente tá, ó, fica aberto aí o convite pra você participar da próxima edição do podcast, Lucas. Manda uma mensagem pra gente, que a gente coloca você, a gente marca com você e grava junto aqui pra você dar a sua opinião também e falar isso na nossa cara.
Quero ver se você vai ter coragem. No comentário do YouTube é fácil ser machão. E ele falou aqui, ele foi a única pessoa que queria o Tatá Guarnieri como dublador do Chaves. E uma opinião polemiquíssima que só ele tem, né, no caso. Desculpa, Lucas.
Mas eu acho que realmente só ele queria. O Matheus Cossiba Hoffman falou o seguinte. Gustavo Biel é novato na dublagem. E o cara que fez o Rubem também saiu bem. Mas o Mauro Ramos dubla anos. Não sei se ele quis dizer que o Mauro é novato na dublagem, mas se for, ele tem que aprender um pouco mais sobre esse mundo. Acho que o Matheus falou em relação a algum comentário que foi feito sobre o Mauro Ramos. Mas eu não me recordo de ninguém ter falado que o Mauro Ramos é novato na dublagem, não. Acho que ele se confundiu.
Eu também não entendi muito bem o comentário dele, não. Porque eu lembro da gente elogiar, inclusive, o Mauro Ramos. Ele, por mais que a voz dele não se assemelhasse ao do Osmiro Campos, o antigo dublador do professor Girafales, ele estava se saindo, estava interpretando de uma maneira ótima.
E ele foi um substituto à altura.
No episódio 3, o Arthur Felipe 2 comentou: por que escondem alguns episódios? Por que, Rafael, me diz?
Sinceramente, ninguém sabe. É um mistério que ronda as séries há mais de 40 anos. Uns dizem que é problemas técnicos, outros dizem que tem preguiça restaurar as Masters, outros dizem que foi perdida no, nos terremotos, não querem gastar dinheiro com remasterização. Eu não sei o que, que tem na cabeça lá do pessoal da Televisa barra Protele.
Esse assunto foi discutido muitas vezes já, ninguém sabe ao certo. A maioria deve ser problema técnico mesmo, episódios que se perderam com o tempo. Então é isso aí, acho que não é nada além disso, não.
Matheus Oliveira, me desculpe as perguntas, mas apenas um inédito MAGA confirmado há 2 meses atrás, sim, meu amigo. Há 2 meses atrás, sim, agora foi confirmado mais episódios.
Ele tá muito mal acostumado, esse Matheus. Um só já tá ótimo pra você. Aqui tem que ser pequenas doses, né?
Tem que ser. Aqui no universo CH é a conta gotas.
Os Backyardigans comentou: eu adoraria ver esses episódios perdidos mundiais. Mas o episódio que tá mais perdido mesmo é o episódio Balões, de 1973, com a dublagem de 1992.
Esse aí tá perdidíssimo.
Tem dublagem de 92? Eu não sabia.
Com certeza, saudosa aí, dublou esse episódio novamente em 92. E queria dizer que eu adorei o seu nome aí, o Backyardigans 2.
É uma bonita homenagem à grande série Backyardigans. Assistia direto, nossa.
Adoro essa série, adoro a dublagem dessa série aí, e que a dublagem MAGA podia aprender um pouco com essa. Agora foi polêmico.
Foi polêmico, quer que corte na edição?
Não. Eu quero ver o circo pegar fogo. O Rafael 2005 comentou: coloquem outro dublador do Prof. Girafales, sem ser o Mauro Ramos, por favor.
Isso infelizmente não tá na nossa alçada, não é a gente que define os dubladores, mas fica aí o recado.
Fica a dica aí, galera da São de Vera Cruz que tá ouvindo esse podcast, que o... Quem que tá indignado aqui? O Rafael 2005 quer que troque o Professor Girafales, o dublador do Professor Girafales, então respeitem aí a opinião do Rafael e troquem, por favor.
Muito difícil, né? Agradar a todos.
Ouçam Rafael 2005 e no segundo ciclo mudem o dublador, por favor. É um pedido dele. Coloquem, sei lá, colocar o Márcio Seixas ou...
O Luciano Huck. Sei lá, cara.
Trazer o Mussunda de Volta dos Mortos pra redoblar o Professor Girafales. Vivem Friends, comentou. Resumindo, não conseguimos nenhum com acento no U, episódio perdido mundialmente. Era bom demais pra ser verdade. Ah, meu amigo, mas também você tá pedindo demais, né?
O pessoal às vezes dá uma, né, é difícil, não é simples assim, não.
Já falei que o pessoal tá mal acostumado. O pessoal que assistia séries nos anos 80, 90, ficou uns 30 anos sem episódio inédito. E agora tá vindo de pouquinho em pouquinho, mas tá vindo. Então, vivre em France. France, pô, tem que agradecer aí, muito.
Nosso amigo, novamente, o Vivre em France, comentou: essa é a boa notícia? KKKKK. Multishow e a sua incompetência de conseguir os episódios perdidos mundialmente. Novamente, eu, Vivre em France está atrás dos perdidos mundiais, mas é como a gente falou, não é simples assim, né, Vivre em France.
Ó, Vivre em France, você poderia ir buscar aí na emissora do seu país, aí, se ela exibiu os episódios de Chaves, e ir lá procurar e fazer a sua parte aí pra gente, quem sabe.
Não, agora falando sério, ó, foi uma grande surpresa do Multishow já ter trazido os episódios perdidos do SBT, que só são exibidos no SBT, isso já é um passo. Então eu acho que você deveria ter ficado mais agradecido, e eu pra mim, pelo menos, pra mim, eu acredito que pra vocês também, foi uma grande notícia, porque isso abre portas, abre oportunidades. Então, vive em France. Você tem que ficar mais agradecido com essa... Você pode achar que é uma pequena conquista, mas pra gente é um salto gigantesco.
Pô, adorei, cara. Gostei muito.
Obrigado.
Motivador.
Bom, o Marcelo DSSS comentou assim: porra, 20 minutos e o cara não fala quais os possíveis EPs. Que custa abrir o jogo? Sei pelas dicas que o EP perdido no resto do mundo que o SBT possui é o da Festa da Boa Vizinhança, parte 2. Mas e o outro? Tem algo que proíbe falar mesmo que sem a certeza? Só a possibilidade? Enfim, o trabalho do fórum é ótimo, mas não entende de por que não falar. É, realmente a gente demorou de falar, mas é assim que acontece nos programas, né? Você, quando você vai assistir um programa aí do João Kleber, ele não fala direto que a esposa traiu por causa do cheeseburger. Ele demora aí uns 40 minutinhos aí de programa pra só no final ele revelar o grande mistério. E foi isso que a gente fez aqui no Geraldo Luiz, inspirados aí nesses grandes nomes aí da comunicação brasileira.
Tem certas coisas que estão presas, estão acorrentadas a um contrato. Então, infelizmente, o jeito é esperar. Roberto Gualberto, Multishow deixa o legado do Roberto longe de vocês, lixos esquerdistas.
Caramba.
É, você foi meio violento. Não, acho que não precisava disso tudo, porque Multishow é só uma empresa, como todas as outras, é uma emissora, então...
É uma emissora como todas as outras que querem implantar o marxismo cultural no Brasil. Isso que ninguém fala. Eu gostei do nome do Roberto Gualberto, é um nome que rima. Gostei bastante, Roberto Gualberto.
É um nome bonitinho, né?
O Kido Shinji falou, desculpa falar, mas muitos dizem fãs, só que muitos querem que passem na ordem os episódios, entre aspas, perdidos. Só pra gravarem e muitos piratearem e venderem DVDs depois. Muito cara de pau.
Tocou na ferida aí.
Aqui você vai rachar os fãs, né? A base de fãs CH está rachada. Porque é verdade, né?
Só a verdade na cara, né?
Muita gente faz isso e muita gente grava pra assistir depois, né? Muita gente quer gravar pra colocar no YouTube, inclusive se gerou polêmica, porque o Multishow tava tirando os vídeos que eram colocados no YouTube e tal, então... É, mas isso é uma coisa que sempre vai ter, né? É difícil combater também.
Pirataria, meu amigo, infelizmente nunca vai ser combatida. Sinto muito dizer, mas a vida é assim e vai continuar assim até o fim dos tempos.
No episódio 4, o Gabriel Vocaloid 06, ele falou o seguinte... Minha mãe assistiu um episódio perdido e me contou tudinho. E eu fiquei assustado, nem dormi à noite.
Que episódio?
Deve ser dos espíritos zombeteiros, né?
É, então ó, fica o recado para a mãe do Gabriel. Seja mais responsável.
Tem que ter uma classificação indicativa aí desses episódios perdidos aí. Porque o nosso Gabriel Vocaloid ficou assustado.
O João Ricardo Queiroz disse, quando vai ter novo podcast? Agora, tá tendo agora um.
O canal Família... Falou, oi fórum, olha, amo vocês e tudo mais, quero muito que vocês tentem criar um canal na televisão aberta, esse mesmo canal Fórum Chaves, mas na TV, então quero que vocês façam o canal Fórum Chaves na TV aberta, menos na Sky, ok? Por favor, tentem. É, eu não entendi, ó. Deve ter alguma treta com a Sky, que tá decepcionado com a Sky. Mas ok, valeu pela recomendação, abrir um canal na TV não é tão simples assim, mas quem sabe um dia, né?
O Mário Rodrigues comentou, vou denunciar o canal. Ó, cara.
Ah, né, vai.
Por que você não gostou tanto assim do episódio?
Se você não gostar, é só sair do vídeo.
É, faz igual o nosso outro. Igual o nosso outro amigo ali que dá.
Se você não gostar, você vem participar aqui do programa, vem deixar sua opinião, assim como o Vivre France France. Vocês dois aí estão convidados.
O Kaique Amorim, Fórum Chaves. Ponto.
Fórum Chaves. Acesse o Fórum Chaves, fórumchaves.com.br, a maior comunidade sobre Chaves, Chapolin e Espírito do Brasil. América Latina, aliás. Da América Latina.
Do mundo, do planeta.
Do mundo, né? Porque não deve ter na Rússia um fórum Chaves maior que o fórum Chaves. O Xande Jove, falou, galera, parabéns pelo trabalho. Uma dúvida, como tá sendo esse resgate da dublagem da Maga? Alguma se deteriorou com o tempo? O SBT preservou a maioria? Um abraço.
Um exemplo clássico no meio CH, que foi o Quer Apostar Como Nunca Mais Eu Entro Numa Aposta, que só foi exibido 15 minutos, o resto, segundo o SBT, se perdeu com o tempo. Então, tem várias vertentes, né? Talvez tenha episódios que tenham realmente estragado, outros que algum estagiário pode ter gravado por cima na época de algum outro programa, ou talvez o Nelson Machado tenha entrado lá no acervo de fitas do SBT, fumado bastante, e deve ter entrado tanta fumaça lá em alguns episódios que, infelizmente, eles se perderam. Então,
eu acho que essa última teoria é mais sensata, hein?
Esse comentário aí que foi o comentário mais educado, mais bonitinho que a gente recebeu. Então, obrigado, Xande. Próximo comentário foi o comentário dos dois patetas, Ricardo e André. Eles comentaram assim, ó, estou triste porque acabou o Chaves. Eu também tô triste, cara. Mas passa todos os dias no Multishow, né? A partir das 11 horas.
Chaves já acabou, já faz um tempinho, né? É, então, Chaves acabou em 92, então, né, já tá um pouquinho atrasado, mas felizmente continua passando aí na TV aberta e na TV fechada. Igor Borges. Antônio até travou a fala sobre o Murilo Fraga. KKKKKKK.
Antônio aí, participação ilustre do nosso episódio anterior. Ele que tentou imitar ali o Getúlio Vargas, o Bolsonaro, sei lá. Ficou ótimo. E ele deu umas travadas, mas o Antônio é um querido nosso. Um grande participação aí no podcast passado.
Ele é aquele tipo de pessoa que ele faz coisas constrangedoras, que dá vergonha alheia, mas como ele é nosso amigo, a gente não fala nada. O Igor Borges comentou novamente, Barbano é foda, se parece fisicamente com o Botijão e tem a voz do César Leitão. Mito demais um rapaz assim.
Realmente, o Barbano é o mito do fórum, mano.
Ele que fez as grandes piadas, né, do episódio passado, do Eudes, do Eu Desconheço, e a outra lá que só sucesso.
Bom, então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos, quem sabe, aí no próximo mês. Essa foi uma edição especial para falar um pouquinho sobre os episódios de Natal e também ler os comentários. Continuem mandando seus comentários, continuem participando. Alguma mensagem para finalizar aqui, Salles?
Ah, bem, eu agradeço a todos que têm ouvido os nossos podcasts. Apesar de eu não ter sido muito participativo, eu continuo não sendo tão participativo como antes, eu agradeço a oportunidade, ao carinho de todo mundo, do Eco, do Borges, do Fabão, do Antônio, do JV, do Samuel, que infelizmente não está aqui. Eu agradeço a todo mundo e espero que o podcast continue, que tenhamos mais oportunidades de produzir algo bacana assim. E é isso. Muito obrigado a todos.
Borges, algo de clarear?
Bom, agradecer a todo mundo que ouviu esses 5 episódios que a gente fez até agora. Você tá ouvindo até aqui, muito feliz. Um Feliz Natal pra todo mundo, né? Você que tá ouvindo aí na ceia de Natal com sua família. Feliz Natal pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó. Pra todo mundo aí que tá ouvindo, família, você come, seu Chester, o seu Tender. Fico muito feliz que você esteja compartilhando esse momento em família e tendo essa alegria de nos ouvir. E, quem sabe, voltamos aí mês que vem. Minha voz tá falhando aqui, eu acho que é emoção. Então, muito obrigado e boa noite.
Bom, é isso aí. Desejo a você um ótimo fim de ano, um Feliz Natal, umas ótimas festas de fim de ano. E continue acompanhando a gente em 2019. Participe do Fórum Chaves, que é, como a gente falou, é a maior comunidade sobre Chaves, Chapolin e Espírito do mundo. Inscreva-se no canal do YouTube, siga nas redes sociais. Isso aí, então. Valeu, muito obrigado, um Feliz Natal, um ótimo ano novo para você e até a próxima edição.